Ansiedade e tabagismo é assunto hoje também no programa. Nós vamos chamar aqui o psicólogo Graziane de Oliveira, que atua no NASF lá em Treviso, Programa do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Graziane, bom dia.
Bom dia, Jair. Tudo bom? Muito bom dia a todos os ouvintes aí do programa Ponto de Encontro, da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Prazer é nosso, obrigado por atender o convite. Dia 31 de maio é o Dia Mundial da Luta contra o Tabagismo, é isso, né?
Isso mesmo, é um dia que foi criado pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Foi criado esse dia lá em 1987, o dia 31 de maio, como um dia mundial sem tabaco. É um dia que é para alertar as pessoas, né, todas as organizações de saúde usam esse dia para alertar as pessoas sobre as mortes que são causadas pelo tabagismo, né, e também a todas as doenças, né. Então, esse dia é em comemoração a essa luta contra o tabagismo, e é por causa disso que a gente está conversando hoje, fazendo essa ação para a gente orientar e esclarecer bastante a população sobre os perigos do cigarro, né.
Uhum. Fumar tem uma história cultural no Brasil, né. Não faz muito tempo em que víamos pessoas públicas, cantores, atores, inclusive concedendo entrevista na TV, portando, fumando um cigarro ao vivo. Isso não existe mais, né? Muitas novas regras de consumo público também vieram, muitas leis que proíbem, né? E a ansiedade, paralelamente, tem também uma relação, muitas vezes, com o tabagismo. A pessoa fica ansiosa, ela fuma. Há outros vícios também que incomodam o ser humano. Até que ponto, né, a ansiedade e o tabagismo têm uma relação?
Então, tem uma relação muito estreita mesmo. É importante as pessoas saber. É muito forte essa relação. Em primeiro lugar, para a gente ter só uma ideia, alguns números que eu queria passar aqui. Dentre as pessoas que têm algum transtorno mental, por exemplo, como um transtorno de ansiedade ou uma depressão, 50% dessas pessoas são fumantes. E dentre as pessoas que não têm nenhum transtorno mental, ou seja, que têm a saúde mental em dia, digamos assim, né, apenas 25% delas fumam, não tem? Então, esses números que a gente tem nas nossas pesquisas, né, já mostram o quanto tem chance de um fumante ter algum sintoma de algum transtorno mental, sabe? Pode ter uma ansiedade elevada, pode ter ali sintoma de depressão. Então, já mostra, e esse número já mostra que tem essa relação, né? O principal, digamos assim, o detalhe, um detalhe bem grande e importante da ansiedade e do tabagismo, é que realmente fumar alivia a ansiedade, né? Causa uma sensação de alívio dessa ansiedade imediatamente, praticamente, né? Porque a gente, o ser humano tem a capacidade de lidar com a sua ansiedade, desde que ele consiga, seja capaz, né? Mas a dependência química, por exemplo, o uso de algumas substâncias, como o cigarro, né? Outras também, mas como a gente hoje está falando do cigarro, imediatamente aquela ansiedade já alivia. Só que o cigarro aí causa muitos outros problemas, né? Então, esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm, tanto por fumarem, quanto na dificuldade de parar de fumar, né? Porque quanto mais tenta parar de fumar, mais horas fica sem aquele cigarro, mais a ansiedade aumenta, né?
Quando a pessoa fuma, a pessoa ansiosa, ela tem até um alívio imediato, momentâneo. Agora, a dependência vai causar vários problemas a médio e longo prazo, né?
Com certeza. E, principalmente, agora a gente está vendo nessa pandemia, né? O quanto esse vírus que a gente está enfrentando, ele afeta o pulmão, né? E dependendo o quanto o pulmão dessa pessoa ele tá bom ou não, afeta mais ainda, né? Então, até mesmo se a pessoa é ex-fumante, já estão enfrentando bastante problema, né, com esse vírus, né? Porque o cigarro ele causa um dano permanente ao pulmão, né? Claro que essa parte, os meus colegas médicos, enfermeiros, podem explicar um pouco melhor, né? Mas o que eu sei é que as doenças mais causadas pelo cigarro são doenças cardiovasculares, né, as doenças do coração, as doenças pulmonares e o câncer. Então, é essa grande luta da OMS para acabar com o tabagismo, né, para que as pessoas parem de fumar, que é justamente para que esses números de doença diminuem entre a população do mundo, né? E essas doenças pulmonares estão ajudando a levar as pessoas a óbito agora também com o Covid-19, né? muitas dessas doenças pulmonares causadas, como você falou, a longo e médio prazo, pelo consumo de cigarro.
Psicólogo Graziani, tanto a ansiedade quanto o tabagismo têm políticas públicas, tratamentos gratuitos de tratamento, né?
Isso mesmo. No Brasil, aqui, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, ele é o órgão que é auxiliar do Ministério da Saúde e que ele trabalha nesse desenvolvimento e na coordenação de ações integradas para a prevenção e controle do câncer no Brasil, né? Então, todo esse controle do tabaco, do tabagismo, é o INCA quem faz, no Brasil. É um órgão que as pessoas podem entrar lá no site, não tem? Tem bastante informação lá no site do INCA. E de como parar de fumar, de que órgãos procurar, né? Mas uma coisa que as pessoas podem iniciar a procura é justamente no posto de saúde da sociedade, né? Aqui em Treviso a gente está fazendo já esse trabalho de conscientização, de alerta das pessoas, mas em todos os municípios aqui da ANREC é possível, quem quer parar de fumar, procurar o posto de saúde mais próximo. Procura o posto de saúde mais próximo, lá eles vão orientar, né? Vai passar por um médico, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né? Vai passar pelos médicos que estão envolvidos, né, no tratamento do tabagismo, nutricionista. Então, chega lá no posto de saúde, comunica a vontade de parar de fumar, né, que aí já vai ser encaminhado para os setores responsáveis já.
Muito bem. É possível identificar ou diferenciar a ansiedade e transtornos de ansiedade?
Sim, a ansiedade, ela é uma coisa que as pessoas às vezes confundem. Ah, eu tenho ansiedade, né? Não, mas todos nós temos ansiedade, né? É que a ansiedade, ela precisa estar num nível, digamos, num nível médio, né? Porque, por exemplo, as pessoas entenderem um pouquinho o que que é ansiedade. A ansiedade é o que faz tu acordar de manhã, levantar para ir trabalhar, sabe? Você tem que ansiar por alguma coisa. Você anseia por um objetivo da vida, anseia por um café, por exemplo, né? Então, a ansiedade, ela é necessária. Quando a pessoa nem tem, digamos, a ansiedade, ou ela está com um nível muito baixo de ansiedade, é quando, por exemplo, acontece aqueles casos de depressão profunda que a pessoa nem sai da cama, não tem? Ela não tem mais ânsia de nada na vida. Então, ela está com ansiedade, digamos, muito baixa. Mas a ansiedade muito alta, que é o mais comum nos nossos tempos de agora, né? A ansiedade, ela acaba sendo. Se a gente fosse resumir o que é ansiedade, é uma antecipação de um futuro desagradável. É uma sensação, é um sentimento, são pensamentos que a pessoa tem, e aí são pensamentos conscientes e muitas vezes inconscientes, de que algo ruim vai acontecer no futuro. Pode ser um futuro de minutos ou pode ser um futuro de anos, né? Então, aquela sensação que a pessoa tem a gente pode descrever como um medo, uma preocupação excessiva, sabe? Uma preocupação realmente muito exagerada que a pessoa tem no seu dia a dia. Isso é uma ansiedade bem elevada, que a gente já pode dizer que é um transtorno de ansiedade, né? Porque a pessoa passa praticamente todos os dias, né? É todo o tempo nessa sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim, nessa ansiedade, né? Que pode ser. A gente pode perceber a ansiedade pela irritação, pelo nervosismo, pela agitação, a pessoa pode ficar muito inquieta, né? Então, isso já é um nível de ansiedade, como você falou, já de um transtorno mental. A ansiedade normal é aquela, por exemplo, que você tem que. No outro dia, você vai fazer uma prova de vestibular, por exemplo. Você fica um pouco ansioso, né? Ou vai jogar um campeonato de futebol, uma final de um campeonato de futebol, né? Você fica um pouco ansioso, nervoso, mas você entra no campo ou faz a prova e tá tudo bem, né? Essa aí é considerada a ansiedade normal. Mas a ansiedade, quando gera muitos, assim, muita preocupação, muita irritação na pessoa, muito nervosismo, pode dar inclusive falta de ar, coração acelerado, pode dar tremor, pode dar formigamento nas mãos. Aí esse é realmente o nível de ansiedade que aí já é prejudicial para o ser humano, né? E muitas vezes o cigarro faz com que nem chegue nesse nível alto de ansiedade, porque antes de chegar, a pessoa vai lá e fuma.
A ansiedade pode, em alguns momentos, se confundir com a fobia também. Por exemplo, a ansiedade por viajar pela primeira vez de avião. Como você falou, fazer uma prova no dia seguinte, a pessoa que está aguardando, por exemplo, uma entrevista de rádio. Algumas pessoas vêm aqui no rádio E a gente identifica muitas pessoas que chegam aqui e dizem assim, ó, tô nervoso, nunca falei no microfone. Enquanto estão na sala de espera, roem as unhas, enfim. Essa ansiedade que muda hábitos pode ser maléfica, né? E porque pode virar uma constante também, né?
Sim, e inclusive o Brasil é o país com mais transtornos de ansiedade do mundo. E
Ah, é?
isso é bem. Isso, essas nossas pesquisas, as pesquisas da Organização Mundial da Saúde já mostram que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É muito por vários motivos, né? A gente tem os nossos problemas, né, de segurança, né? A gente está sempre inseguro se vai entrar algum bandido na casa ou não. A gente tem os nossos problemas econômicos, políticos, né? Então, o brasileiro tem bastante motivo realmente para viver bem ansioso, né? Mas realmente a ansiedade, quando ela já é exagerada, isso, por exemplo, como eu estava falando, né? Uma preocupação, um medo com o futuro. Isso com o medo de falar no microfone, por exemplo, né? A pessoa já antecipa como se vai dar tudo errado, como se ela vai falar tudo errado, né? Ela já antecipa como se ela, né, não vai conseguir falar e tal. Então, ela já antecipa um futuro que nem, talvez nem vai existir, né? Mas ela já bota esse futuro como terrível. E sobre a fobia que você falou, a fobia é um dos transtornos de ansiedade, sabe? A gente tem alguns transtornos de ansiedade, né? Do grupo de transtornos de ansiedade. E a fobia, realmente a fobia de avião, de elevador, de algum animal, é um dos transtornos de ansiedade que existem.
Psicólogo Graziano de Oliveira, de Treviso, durante a pandemia, algumas pessoas ficaram com medo de contraírem o vírus, de serem internadas, de serem entubadas, muitas imagens, né, de pessoas, familiares, enfim, hospitalizados, toda aquela situação, né, triste, deprimente, enfim. As pessoas confidenciam, aliás, confidenciam para você, profissional, o medo de morrer, também motivado por essa questão da pandemia?
Sim, isso tem sido muito comum, né? Eu tenho visto no consultório muito, as pessoas têm chegado muito no consultório aqui com um transtorno de pânico, né? Que é realmente estão entrando em pânico por causa desse vírus, que realmente é um vírus perigoso, né? Realmente é um vírus mortal. As pessoas têm realmente motivo para ter medo, porém, claro que, assim como outras adversidades na vida, é possível tu enfrentar. O perigo é real, mas o medo você poderia controlar, né? Através de uma saúde mental. Você pode viver com esse perigo, mas não com medo. Mas com certeza, as pessoas estão em pânico, estão com medo. Tem bastante gente que está sofrendo bastante, com esse vírus.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Hoje, ansiedade, cigarro, tabagismo, também tem o seu programa de saúde aí em Treviso. Você atua no NASF, qual é a frequência de atendimento aí na cidade?
Eu estou atendendo de segunda a sexta, são 40 horas semanais, né? Das 8 da manhã às 5 da tarde, os 5 dias da semana ali. Também a gente está fazendo um horário estendido, às vezes para a população que não pode, às vezes, vir durante o dia, né? Uma vez a cada 2 semanas a gente atende até às 7 da noite ali também. Não só o setor de psicologia, como vários outros setores também, né? Para atender a população que precisa de atendimento, né? E mais uma vez alertar as pessoas sobre isso, que a gente está fazendo entrevista, esse trabalho, mas acredito que nos outros municípios também, que é possível parar de fumar, né? E que procurem o posto de saúde, que lá vão encontrar profissionais que vão orientar, né? E que tem medicação para isso, né? É muito importante saber que existe medicação, existe todo um protocolo para parar de fumar. Inclusive grupos de terapia, né? No momento a gente não está conseguindo, claro, fazer os grupos por causa da pandemia, mas existem trabalhos a serem feitos. É possível a pessoa receber ajuda para parar de fumar, porque realmente ela enfrentar a ansiedade sozinha, tentar parar de fumar sozinha, é muito difícil. É realmente preciso ajuda profissional.
Os grupos de terapia e o compartilhamento de experiências ajuda bastante no tratamento das pessoas?
Ah, com certeza ajuda muito. A gente tem inclusive os grupos de AA ou NA, né, que são os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, que são grupos que existem já eu não sei dizer agora qual a data, mas existem há muitos anos, né? É um grupo onde os fumantes e ex-fumantes, alcoólatras, eles debatem, eles discutem e eles compartilham, né, o seu sofrimento, compartilham ali a sua ansiedade, compartilham a sua história. E quando a gente compartilha com os outros, é realmente uma forma de alívio, né, de ajuda. Então, realmente fazem bastante efeito. É de grande ajuda, sim, os grupos.
Muito bem. Psicólogo Graziane Oliveira, de Treviso, muito obrigado pela sua participação. Forte abraço e até breve.
Muito obrigado, Jair. Prazer participar com vocês. Quero só deixar um abraço pro pessoal de Uruçanga. Eu já morei em Uruçanga lá pelos anos 89. Eu estudei ali no Lídio de Brida, no Nova Itália. Então, quero dar um abraço ali pro pessoal do Lídio de Brida, do Nova Itália. Dizer que foi um prazer participar com vocês. Dizer para as pessoas que parem de fumar, tentem, procurem um posto de saúde, porque é muito importante, causa muito estrago na vida das pessoas, na saúde. Então, quero deixar esse recado, em Treviso, né? Procurem aqui a policlínica, né? Que a gente vai estar ajudando vocês e nos outros municípios também. Grande abraço.